Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia. Vocês que estão esperando aí informações sobre a meteorologia, principalmente o clima, se o clima vai ajudar ou não o início do plantio, a gente tem as informações e quem vai nos ajudar a entender o que vem por aí é o Celso Oliveira, lá da Somar Meteorologia, meteorologista da Somar. Seja bem-vindo, Celso. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Existe uma ansiedade muito grande aí por parte dos produtores, principalmente naquelas regiões onde o vazio sanitário já terminou e até esse momento, muitos produtores relatam para a gente que não tem condições de iniciar o plantio. Faz sentido essa preocupação e o que a gente pode adiantar para esses produtores? Seja bem-vindo, Celso.
Muito obrigado, Alexander. Olá a todos. E Alexander, realmente preocupa, né? Se a gente for olhar, comparar principalmente com o ano passado, o início da primavera, final de inverno, início de primavera, um ano atrás, foi bem mais chuvoso. Tanto que nessa altura do campeonato, nós tínhamos muitos municípios do Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso com acumulados aí superiores aos 100 milímetros, um perfil de solo bastante úmido e favorável à instalação. Tanto que pelos dados do IMEA, no ano passado, no dia 31 de outubro, praticamente 75% da área de soja já estava instalada. É bem diferente do que é o normal. Para se ter uma ideia, em 2015 esse número era de 30%, 30, 40%. Então mostra realmente que no ano passado as chuvas regularizaram muito rápido. E esse ano o que a gente percebe é uma situação diferente. Diferente em que aspecto? Diferente em relação ao ano passado, mas não é muito diferente da climatologia, ou seja, da média histórica brasileira. Nós temos ainda em setembro uma volta das chuvas, mas é uma volta, eu diria, acanhada, uma precipitação que acontece ainda com baixo acumulado. Então, trabalhando aí, olhando as pêntadas, né, os acumulados de chuva, Alexander, para os próximos dias, do dia 18 ao 22 de setembro, a gente percebe uma situação que já vem sendo vivenciada há vários meses, né? Tempo seco em boa parte do Brasil, então essa área toda em marrom representa a ausência de chuva nas regiões, boa parte das regiões sudeste, centro-oeste, mesmo a região sul, Paraná, Santa Catarina, vem sofrendo aí com falta de chuva. O único lugar que realmente choveu forte nos últimos dias foi o Rio Grande do Sul na semana passada, inclusive o norte do estado, mas o que a gente percebe aí de Santa Catarina, Paraná, sudeste, centro-oeste, interior do nordeste, uma condição de tempo seco, chuvas apenas concentradas ao longo da costa, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Norte, ao longo da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, onde o pessoal do arroz, inclusive, vem sofrendo aí com excesso de chuva. Na verdade, o excesso de chuva vem atrasando aí a preparo do solo para a instalação do arroz. Entre os dias 23 e 27, a gente começa a perceber algumas mudanças. Ainda boa parte do sudeste e centro-oeste com tempo seco, algumas pancadas de chuva, mas de baixo acumulado no oeste e sudoeste do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso do Sul, algumas áreas do sul de São Paulo. Na região sul, a chuva já volta a avançar por mais áreas, desde o centro do Paraná até áreas do norte, oeste do Rio Grande do Sul. Tem acumulados aí de 15 a 30 milímetros, ou seja, já volta a chover pelo menos em parte do Paraná e de Santa Catarina a partir do dia 23, entre 23 e 27 de setembro. E aí a grande novidade realmente fica por conta da virada de setembro para outubro, do dia 28 de setembro ao 2 de outubro, quando a chuva espalha pelo Brasil. O que a gente vê aí pelo mapa é que o acumulado oscila entre 15 e 30 milímetros, mas temos aí alguns extremos superiores aos 50 milímetros no sul, sudeste e centro-oeste. Então não é para já, não é logo agora. O produtor ainda precisa ter um pouquinho de paciência, mas daqui a aproximadamente 10 dias, Alexander, a chuva ela deve retornar aí para boa parte do centro e sul do Brasil.
Agora, vamos aos detalhes, Celso. Estou vendo aqui o mapa do dia 28 ao dia 2, de 28 de setembro ao dia 2 de outubro. Pelo que a gente está visualizando aqui, são volumes suficientes para iniciar o plantio e, mais do que isso, são chuvas regulares, elas terão continuidade?
Então, as respostas são diferentes para cada pergunta. Primeiro, a quantidade de chuva é razoável. Tá? Pensando somente até o dia 2 de outubro, né, essa chuva confirmando, é uma chuva que faz aí boa parte do Brasil começar a sua instalação desde que o vazio tenha terminado, pensando aí em soja, mas quem trabalha também com outras culturas, é o tipo de situação que é uma chuva mais espalhada, que ajuda no início da instalação. Agora, a pergunta é: essa chuva continua acontecendo em outubro? E aí que vem o outro lado da moeda, vem uma resposta, digamos assim, mais pessimista. Se a gente for olhar, Alexander, a projeção de chuva para outubro, o mapa ele mostra o seguinte: ele mostra as áreas de chuva acima ou abaixo da média. Então, as áreas aí em laranja, amarelo, vermelho, representam locais onde vai chover menos do que o normal em outubro. E as áreas em azul mostram onde vai chover acima da média. Então, o que é perceptível é o seguinte: que em outubro, né, boa parte do sudeste e centro-oeste ainda devem ter chuva inferior à média. O que quer dizer isso? O produtor precisa ter atenção. É que depois dessa chuva que vai acontecer aí até o dia 2 de outubro, na verdade ela deve ir até mais ou menos o dia 5 de outubro, né? Se tivéssemos aí um quarto mapa de chuva do início de outubro, ainda teríamos algumas pancadas de chuva entre o sudeste e centro-oeste. O problema é que depois disso, do dia 5 mais ou menos de outubro até o dia 20 de outubro, volta a secar. É sudeste e centro-oeste, com exceção da divisa de São Paulo com Paraná, onde tem projeção de chuva acima da média, do extremo sul do Mato Grosso do Sul, onde a chuva fica dentro da média. Mas olhando principalmente Goiás, Mato Grosso, Tocantins, leste do Pará, onde os desvios são mais fortes, é importante o produtor ficar atento. Depois disso, a partir do último decêndio de outubro, aí sim a chuva regulariza de vez. Então, esses últimos 10 dias devem ser suficientes aí para áreas que eventualmente não forem instaladas nessa chuva que vai acontecer na virada de setembro para outubro. Essa chuva, a partir do dia 20, ela regulariza. Mas antes disso, temos aí um período de tempo seco, novamente prolongado, aí uns 15 dias de tempo seco, mais ou menos entre os dias 5 e 20 de outubro, Alexander.
Muito bem, mas olhando para o mapa aqui, a gente vê uma condição até que interessante para o sul do país. Isso significa o quê, Celso? Já com as primeiras chuvas, é possível estartar o plantio lá no sul do país? Pelo menos o sul do país tem essa garantia de continuidade da chuva, então?
Exato, exatamente. Aí a gente já vê o outro lado da moeda, né? Aí eu diria até para o produtor, para ele tentar aproveitar essas chuvas que vão acontecer na virada de setembro para outubro, porque não é que a gente vai ter uma primavera, um outubro extremamente chuvoso, mas o que chama muito a atenção é que a frequência, os acumulados previstos são altos, Alexander, e o intervalo entre uma precipitação e outra não é dos mais longos, né? Para se ter uma ideia, a gente deve ter chuva de mais de 50 milímetros a cada uns 5 dias. E isso vai fazer com que o produtor ele paralise sua atividade de plantio, não somente no dia da chuva, mas possivelmente uns 2, 3 dias além da data da chuva, ele também vai ter que esperar o solo diminuir um pouco a sua umidade para poder entrar com a máquina. E aí você já tem outra chuva se formando, né? Os períodos de tempo seco eles duram somente 5 dias. Então, no caso aí da região sul, da divisa de São Paulo com Paraná e do extremo sul do Mato Grosso do Sul, já é uma situação diferente. As chuvas a partir do final de setembro elas regularizam e prosseguem aí até praticamente o final do mês.
Mas você quer dizer que as chuvas podem atrapalhar também o plantio, Celso?
Pode, dependendo da situação, sim, viu, Alexander?
É?
Isso é uma coisa que de vez em quando acontece. Você espera, você não consegue plantar por falta de chuva e daqui a pouco você demora demais e não consegue mais instalar pelo excesso. Isso é uma coisa que acontece em algumas partes do Brasil, né? Então, o produtor realmente ele precisa ficar atento às previsões e principalmente olhar aquelas datas onde a chuva ela vai começar a se tornar persistente. E aí já tentar, o máximo possível, instalar antes disso, tentar aproveitar esse período chuvoso, porque ele vai perceber isso. A atividade, né, a taxa, vamos dizer assim, de instalação, ou o ritmo de trabalho, a palavra certa é essa, o ritmo de trabalho fatalmente vai diminuir à medida que a gente for caminhando aí pelo mês de outubro, porque a chuva realmente se torna mais frequente.
Então tá. Então vamos pegar as regiões agora, Celso. Vou pedir para o nosso editor, o Renan, voltar aquele mapa do dia 28 aqui para a gente, na tela, só para a gente acompanhar direitinho. Do dia 28, Renan. Do dia 28 ao dia 3, se eu não me engano. Isso aí, ao dia 2. Bom, então, olhando basicamente para o centro-oeste, Celso. Essa chuva que chega, a gente já sabe que ela não vai ter continuidade, mas eu posso plantar Para esperar a regularidade da chuva a partir do dia 20 de outubro só, ou não vale a pena arriscar? Não tem chuva suficiente para garantir aí, o desenvolvimento da planta nesse período?
Então, a dica que eu dou, Alexander, é trabalhar com os maiores acumulados. Nesse caso, tá, do dia 28 de setembro a 2 de outubro, tem chuvas aí superiores aos 30 milímetros no sudoeste, oeste do Mato Grosso, região do Parecis. Temos algumas pancadas de chuva em Goiás, embora a instalação em Goiás aconteça mais tardiamente, o vazio sanitário termina um pouco mais à frente. E no caso do Mato Grosso do Sul, temos áreas do sul e leste do Mato Grosso do Sul com maiores acumulados, até algumas áreas aí com mais de 50 milímetros. Onde é que preocupa, né? Nessas áreas onde tem mais de 30 milímetros, principalmente quem for trabalhar aí com algodão safrinha, porque existe uma pressa aí para poder plantar logo a soja precoce e colher essa soja precoce para poder instalar o algodão safrinha. Enfim, não é o ideal, mas essa data seria uma data interessante. Ainda existe um certo risco de replantio, vale salientar. Mas é uma data interessante essa chuva aí, esses acumulados previstos para a região do Parecis, e também para o sul e leste, do Mato Grosso do Sul. Onde que preocupa um pouco mais quem for trabalhar com algodão safrinha? Ao longo da BR-163, ou seja, na região central, centro e norte do Mato Grosso, os acumulados são mais baixos. Ali tem algumas áreas ali com só 5 milímetros. Isso mostra que a chuva é muito irregular. E aí pode ser que a umidade do solo não aumente o suficiente para uma instalação no pó, esperando pelas chuvas do dia 20 de outubro. Ali, o recomendável é aguardar essa chuva acontecer, fazer a instalação da forma escalonada em cima da precipitação em cada talhão, mas sempre levando em consideração que vamos ter aí um período de 15 dias, pelo menos, de tempo seco e quente. Então, a semente, a planta recém-germinada, ela vai ter que aguentar esse período, né? Caso contrário, você tem um risco de replantio e perda aí de parte do seu lucro.
Lá no Mato Piba, tradicionalmente o plantio deles é um pouquinho mais tarde mesmo, mas o sul do Tocantins já começa a ter alguma condição. Já dá para plantar, Celso?
Não, não dá. Realmente, tem chuva. Tem até mais de 50 milímetros, realmente, para a região de Roda Velha, no, na Bahia. O sudeste, do Tocantins também, com acumulados superiores aos 30 milímetros, você tem toda a razão. Volta a chover forte, mas não significa regularização. O Mato Piba, ele tem uma condição muito interessante. Ele reflete muito o que acontece no centro-oeste. Ou seja, se o centro-oeste vai atrasar a chuva, fatalmente o Mato Piba atrasa junto. E não é normal nós termos regularização de chuva no final de setembro e início de outubro. É normal essa regularização acontecer de forma mais tardia, lá para o final de outubro, muitas vezes novembro. Esse ano até acho que a chuva vai regularizar bem tarde, vai regularizar mais para dezembro, né? Mas temos aí uma pancada de chuva que não, realmente ela não vai ser muito aproveitada agora entre o final de setembro e início de outubro, Alexandre.
Muito bem. Agora, estou vendo aqui no sul de Minas, Celso, o pessoal do café está muito preocupado, principalmente porque já tem alguns dias, né, em algumas regiões até mais de 30 dias já, com uma estiagem que está trazendo consequências aí para o café realmente. Vem uma chuva aqui do dia 28. Resolve o problema, de secura aí nas lavouras de café, mesmo que depois olhando lá aquela previsão para outubro, a gente percebe que o sul de Minas não vai receber ou não vai ter uma continuidade dessa chuva, Celso?
É diferente da chuva de agosto. Aquela chuva de agosto que deu a primeira florada entre a Baixa Mogiana e Sul de Minas, ela foi realmente muito ruim. Porque tivemos uma chuva em agosto, meados de agosto, depois disso não choveu mais. Agora, o período seco, você tem razão, Alexander, volta a secar, né? Esquenta de novo. Mas se as previsões realmente estiverem corretas, enfim, a gente olhando aí, analisando as simulações, se realmente a chuva ela voltar a regularizar, e assim regulariza de vez a partir de 20 de outubro, eu diria que esse período de tempo seco não é tão longo. É algo que, de acordo com os agrônomos, com o pessoal que trabalha com café, é algo que você suportaria, a planta suportaria. Então, teríamos aí, teoricamente, 15 dias de tempo seco, então uma chuva agora na virada de setembro para outubro, e teoricamente aí uns 15 dias de tempo seco, temperaturas altas. De acordo com os estudiosos, o pessoal que trabalha com café, trabalha-se aí com a hipótese de até 20 dias de tempo seco, sem grandes problemas para a questão da florada no café. Então, seguindo essa hipótese, trabalhando com as previsões de chuva a partir do 20 de outubro, eu diria que essa chuva que vai acontecer agora no finalzinho de setembro, ela tem uma característica diferente, principalmente porque a regularização adiante não é tão demorada.
Muito bem. Então, ela salva aí parte da florada que já aconteceu e também dá um suporte para a lavoura aguentar até a regularização da chuva que pode acontecer mais para o final de outubro, a partir do dia 20.
E é possível que a gente tenha uma segunda florada, né, com essa chuva que vem
É,
acontecer. Se realmente
exatamente.
confirmar, dá uma segunda florada, o café ele dá várias floradas. O que preocupa nesse momento, assim, que o pessoal, os analistas têm falado, ah, bom, tudo bem, vai chover agora do final de setembro, início de outubro, depois regulariza no final de outubro. Se tivermos aí múltiplas floradas, isso pioraria a qualidade do café a ser colhido no ano que vem, né? Não é tanto a questão da quantidade, mas a qualidade, porque dentro do mesmo galho da mesma planta, você teria café lá no ano que vem, né, no outono do ano que vem, você já teria café pronto para colher, ainda com café verde. Muitas vezes a colheita é feita no galho inteiro, você puxa tudo, né? Você puxa café já pronto para colher, café que já passou, café que ainda não está pronto para colher, e isso pode piorar um pouco a qualidade. Então a preocupação hoje gira mais em torno dessa questão das múltiplas floradas do que exatamente com a quantidade.
Agora, ô Celso, você disse aí, no começo da sua entrevista que, no ano passado a gente teve condições diferentes e o produtor deve estar na cabeça, na mente, né, a lembrança aí, daquelas condições favoráveis do ano passado. Essas condições que a gente vê agora, elas estão dentro da normalidade ou também já é uma situação diferenciada? Pode estar tendo aí alguma influência, por exemplo, do Laninha?
Eu diria que o Laninha, assim, semana passada a NOAA, né, o órgão americano de meteorologia e oceanografia, soltou uma nota falando que aumenta-se a chance, né? Nós não falamos ainda de Laninha, mas trabalha-se com aumento da chance de formação do fenômeno. Então ele ainda não estaria instalado, ele instalaria mais para o final do ano, se essa hipótese da NOAA estiver correta. O que a gente vê nesse momento é uma situação normal para a época do ano. O ano passado é que foi um ponto fora da reta, foi muito bom para o Brasil, não tenha dúvida. A gente teve uma safra muito boa, mas a situação do ano passado não é o normal. Tanto que eu até comentei, né? No ano passado, dia 31 de outubro, já tínhamos 75% da área instalada de soja. Se a gente for pegar aí nos últimos 5, 10 anos, isso nunca tinha acontecido no Mato Grosso. Então, o que volta a ser esse ano é uma situação normal, ou seja, chuvas regularizam aí normalmente a partir de outubro, as primeiras pancadas acontecem em setembro, as chuvas regularizam a partir de outubro. Então, eu diria que por enquanto está dentro do que é esperado. O que o produtor precisa ficar atento é que essa não é nem questão de ser laninha ou não. O importante é perceber que a gente vai ter um Pacífico mais frio do que o normal. O Oceano Pacífico vai ficar mais frio, independentemente da nomenclatura. Então, isso vai fazer com que tenhamos também não só esse início de primavera diferente do ano passado, mas o decorrer da safra também diferente do ano passado. Em que aspecto? Mais para o final do ano, principalmente novembro, começa a aumentar aí a chance de estiagens na região sul, não só a região sul, mas também partes aí de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, e se a gente olhar para fora do país, Paraguai, Argentina e Uruguai. Enquanto que áreas do centro e norte do país, aí sudeste, principalmente aí Minas, Goiás, Mato Grosso, mesmo Mato Piba, as chuvas vão ficando mais regulares, a ponto até da gente ter as chamadas invernadas aí durante o verão. Isso, se a gente for olhar na climatologia, vai de acordo com o que era o normal há 10 anos atrás, tá? Os últimos 5 anos eles foram meio estranhos no Brasil. A região sul, ela teve ótimas safras, o que há 10 anos não acontecia. Era normal você ter alguns problemas associados à estiagem, seja para o milho ou para a soja. Isso não vinha acontecendo, esse ano já aumenta esse risco. E era muito normal, embora o Mato Piba tenha um período de chuva muito restrito, mas ainda assim chovia o suficiente para você ter uma safra razoável ali trabalhando com um ciclo médio. Então, o que as previsões elas estão mostrando é que esse Pacífico frio ele vai ajudar a deixar a condição climática semelhante ao que a gente via há 10 anos atrás. Ou seja, o produtor do sul precisa ter cautela com o risco de estiagens regionalizadas, enquanto que o produtor do sudeste, centro-oeste, até mesmo do Mato Piba, precisa ter cautela com o excesso de chuva que pode vir em algum momento durante o verão.
Isso mais para o final do ano, então.
Isso pensando mais para o verão, mais para o final de 2017, início de 2018, né? Então, é bom a gente saber o que está acontecendo agora, o que vai acontecer nos próximos 15 dias, o que vai acontecer em outubro, mas já projetando o que pode vir também acontecer durante o verão, no decorrer da safra.
E em especial no momento de florescimento, enchimento de grãos das lavouras, né, Celso? Se ocorrer justamente nesse período, consequência para a produtividade é grande, né?
O manejo ele pode ajudar, mas sem dúvida, Alexandre, você tem razão. O que é necessário, é importante perceber é o seguinte, principalmente olhando para o sul, né, dessas estiagens regionalizadas. Como os últimos anos eles foram bons de safra, até tivemos mais problemas associados ao excesso do que com a falta de chuva, é natural que à medida que você vá caminhando aí pelas safras, você perceba que é possível arriscar mais, né? Ou seja, o clima ele está me ajudando, então eu posso arriscar mais. Arriscar em que aspecto? Concentrar a instalação ou principalmente trabalhar com ciclos mais curtos, que exigem muita água, produzem bem, mas exigem muita água. Antigamente não se pensava nisso, ou era algo arriscado pensar nisso. E esse ano volta a ser arriscado, é isso que é a grande questão. Então o manejo ele vai ser importante esse ano. Ciclos precoces que funcionaram melhor nos últimos anos na região sul, eles estão mais vulneráveis esse ano. Não quero dizer que eles não vão produzir, mas existe um risco maior deles justamente desenvolverem florada, enchimento de grão, bem dentro de um período seco. E além disso, o escalonamento, né? Trabalhar além de ciclos médios, ciclo precoce, trabalhar também com uma instalação mais escalonada, que é aquela ideia, não colocar os ovos, todos os ovos, na mesma cesta. Se tiver algum talhão, alguma área ali que vai ser atingida, infelizmente, por estiagem, não pega a área toda produzida.
Muito bem. O Celso, tem algumas participações de internautas aqui. O Pedro Ribeiro, ele é de 1º de maio no Paraná, e também o José Josmar, ele é de Palmeira, lá no Paraná. Eles estão preocupados aí com o início da chuva lá nas regiões dele. De uma forma geral, todo o Paraná vai ser beneficiado com essa próxima chuva do dia 28?
Sim, a expectativa é essa. Então, para 1º de maio, por exemplo, há uma expectativa de aproximadamente 50 milímetros entre os dias 29 e 30 de setembro. Então, há uma expectativa aí de chuvas mais fortes nessa data. Em Palmeira, até eu diria que a situação é um pouco mais otimista. Por quê? Porque temos, a partir do dia 23, 24 de setembro, pancadas isoladas. Se essas pancadas realmente confirmarem, já é possível instalar de forma escalonada dentro das áreas que vão recebendo a umidade. Não recomendaria instalar no pó, mas pelo menos já é possível começar a trabalhar a partir dessa data. E aí, entre os dias 28 e 29 de setembro, a chuva se tornaria generalizada, regular, com acumulados médios aí previstos de uns 40 milímetros. Então, para as duas cidades, para os dois municípios, as datas de chuva mais fortes são as mesmas, é mais ou menos o finalzinho do mês, mas com a diferença que em Palmeira ainda temos aí umas pancadas isoladas acontecendo um pouco antes.
Muito bem. E o Fernando Lima, de Canarana, lá no Mato Grosso, quer saber do Vale do Araguaia. Então, o Vale do Araguaia tem que esperar mais um pouco?
Tem que esperar um pouquinho mais, tá? Então há uma expectativa, se a gente for olhar atenta dali do dia 28 de setembro ao 2 de outubro, percebe que a chuva volta nessa data, entre 28 e 2, tem um acumulado aí de 15 milímetros aproximadamente. Quando a gente caminha um pouco mais para o lado de Confresa, na divisa com Tocantins, esse acumulado cai para 5. Alguns municípios muito próximos da divisa ali, Tocantins, Goiás, bem no rio Araguaia, tem até um pouco mais de 30 milímetros. Mas qual que é a questão? Tomar cuidado que é uma região que costuma ter um solo mais arenoso, né? Então, realmente a chuva ela precisa organizar, se tornar muito generalizada para essa instalação. Se for o caso do solo arenoso, tomar muito cuidado, porque a gente tem ainda um período de tempo seco e quente logo a seguir, né, entre os dias 5 e 20 de outubro, temperaturas muito altas, então um solo que não retém muita água é perigosa essa situação. Se for um solo argiloso, eu diria assim, espera a chuva acontecer, vê se realmente o acumulado é suficiente para aguentar 15 dias de tempo seco. Se for, já é possível instalar em algumas áreas. Mas realmente a regularização ela só vai acontecer uns 20, 15 dias à frente. Vai acontecer a partir do último decêndio de outubro.
Muito bem. O João Batista, aqui de Campinas, ele pergunta do Laninha. Você já explicou que mais importante que o Laninha é o esfriamento das águas lá do Pacífico, para que isso sim ajuda a mexer aí com o clima. Mas se o Laninha ocorrer, que consequências ele pode trazer, Celso?
Então, se o Laninha acontecer, né, se efetivamente tivermos Laninha, Alexander, significa o seguinte, que o Pacífico ele vai ficar frio por um período prolongado, inclusive durante parte aí do ano de 2018. Tá? Então, se a gente tiver um oceano somente levemente frio, né, como por enquanto estamos, significa que a gente pode ter alguma virada aí pro decorrer do outono. Pode, de repente, não termos mais águas frias no outono durante o safrinha. Agora, se o Laninha realmente confirmar, como a NOAA afirma, não que vá acontecer, vale salientar, a NOAA só aumenta a chance do fenômeno. Por enquanto, ela não confirma absolutamente nada. Mas se isso realmente acontecer, do aparecimento do fenômeno, mostra que o Pacífico ele deve ficar frio por um período mais prolongado. Quais são as consequências para o Brasil? Bom, para a região sul, e só não só o sul, mas São Paulo, parte de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul, o aparecimento de estiagens regionalizadas a partir de novembro. Tá? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro são meses onde a gente tem, não vejo seca severa, por enquanto não aparece isso nas simulações, mas necessita cautela porque temos aí alguns períodos de tempo seco que podem chamar a atenção. Se a gente olhar Minas Gerais, mesmo Espírito Santo em alguns momentos, Goiás, Mato Grosso, Mato Piba, fica aí o destaque para chuvas mais fortes. É claro que cada região tem a sua particularidade. Então, se a gente for olhar o Mato Grosso, é natural, é mais fácil você ter aí uma invernada duradoura do que, por exemplo, no interior da Bahia. É uma situação diferente. A Bahia oscila mais a chuva do que no estado do Mato Grosso. Mas, de uma forma geral, sendo simplista, você acaba tendo para o centro e norte do Brasil chuvas mais organizadas, chuvas mais duradouras.
Então você acabou respondendo aí a pergunta do Fernando Barbosa, nosso amigo lá de São Pedro da União, sul de Minas, que ele queria saber justamente da Laninha, se ela voltar a ganhar espaço, se a chuva, que a chuva é fundamental para que vingue a florada do café. Ou seja, é uma situação, com Laninha mais tranquilo para o sul de Minas. Pode ter uma chuva mais regular, é isso?
É, pode ser até excessivo em algum momento, né? Pode ser até excessivo em algum momento. Eu
Ah, é.
acho até que há uma chance de termos aí no centro e norte do Brasil, inclusive sul de Minas, pegando a divisa com São Paulo, de menor luminosidade em alguns momentos, principalmente
Ah,
entre
tá.
fevereiro e março, né? Então, a gente pode ter isso. Mas pensando aí em chuva, né? Principalmente, talvez não o sul de Minas, talvez não tenha. Sentiu, sim. Sentiu uma estiagem entre fevereiro e março desse ano, mas tivemos mais problemas aí no Cerrado, Goiás, inclusive Brasília está com racionamento de água em função da falta de chuva. Essas chuvas excessivas, as chamadas invernadas, aumenta-se a chance, né, nesse ano, nesse próximo verão, em relação ao verão passado, onde as chuvas ficaram mais concentradas entre São Paulo e a região sul do Brasil.
Muito bem. Ô Celso, para se confirmar Laninha é preciso o quê? Preciso esperar quanto tempo ou como que se confirma? Vamos ter Laninha? Quando que a gente pode saber efetivamente se configurou o fenômeno?